os meus sentimentos, as minhas atitudes, os meus pensamentos, meu ser tão limitado não me deixa ver o que é real.
Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que você possa realmente entender isso, a sua limitação, a nossa limitação, e crer, na verdade, no Espírito Santo, naquilo que o Senhor fala para nós, nos orienta, e na palavra do Senhor, amém? Como ele diz através do profeta Jeremias, eu é que sei o plano que, os planos que tenho para vós, planos de vida e não planos de morte. Amém? Então nós precisamos realmente crer nele e não nos nossos sentimentos, pensamentos ou no mundo. Amém? Pois as palavras dele são, sim, palavras de vida eterna. Gostaria de ler hoje, para meditarmos, capítulo 3 de 1ª Carta de Pedro, versículos 8 ao versículo 12, que nos diz o seguinte: finalmente, irmãos, sejam todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança, pois quem quer amar a sua vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e evite que os seus lábios falem mentira. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Amém? Vamos orar e logo depois estaremos meditando. Pai, muito obrigado, Senhor, pelas Tuas palavras de vida eterna, Pai. Como o Senhor Jesus Cristo disse em João, capítulo 6, versículo 66, que as Tuas palavras são espírito e vida. Também como nos é dito em Hebreus 4 e 12, que a palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela é poderosa, mais penetrante do que espada de dois gumes, que divide entre a alma, chega ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, capaz de mostrar e ver, Senhor, revelar as intenções do coração, Pai. Por isso nós queremos, sim, confiar nas Tuas palavras de vida eterna e não, Senhor, nos nossos sentimentos, pensamentos. Por isso, também reconhecendo que muitas vezes nós erramos, Pai, por nos deixarmos levar pelos sentimentos, pelos pensamentos humanos naturais, nós queremos te pedir, Pai, em nome de Jesus, nos perdoa, Pai. Cada momento que temos desagradado o Senhor, cada momento que não temos agido conforme a Tua vontade, ou tenhamos aberto a boca e falado palavras que não são verdades, ou seja, palavras contrárias à Tua palavra, que é a verdade, perdoa-nos, Pai. Venha nos lavar, nos purificar, nos santificar. Lava, Pai, o nosso corpo com a Tua palavra. Senhor, purifica a nossa alma com o sangue do Senhor Jesus Cristo. E santifica o nosso espírito com o Teu Espírito Santo, Pai. E assim nós possamos, Senhor, livres, libertos, perdoados, Senhor, nós também declaramos perdão para todo e qualquer que nos deve, em nome do Senhor Jesus. E te pedimos também, fale conosco, Pai, abençoa este lar, Pai, estas vidas, Senhor, que estão agora meditando este tempo, esse momento, meditando no Senhor, Pai, para que, Senhor, Teu nome seja glorificado, Senhor, glorificado naquilo que o Senhor faz, não naquilo que nós fazemos. Por isso, em nome de Jesus, nós oramos, te pedimos para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, aqui, o apóstolo Pedro, ele está falando sobre a vida exemplar cristã e o amor fraternal. E aí, finalizando essa parte, ele diz: finalmente, irmãos, sejam todos de igual ânimo. Ou seja, a gente deve estar se estimulando uns aos outros, né? Encorajando uns aos outros, né? Falando com amor, exortando. Muitas vezes a gente acha que exortação é palavra de bronca, de reprovação. Não é, irmãos. Exortar significa ajudar o irmão, a irmã, a entrar de volta no caminho, que muitas vezes a gente vai se desviando de forma que a gente nem percebe. Amém? Então veja como é importante este amor fraternal, né? Para que todos possam ter o mesmo ânimo. E aí ele diz, compadecidos, ou seja, se compadecer do outro significa o quê? Ser empático com o outro. Entender, irmãos, que se você é bom em uma coisa, se você é forte numa situação ou em outra, não obrigatoriamente significa que teu irmão ou tua irmã será também. Então, é necessário a gente praticar a empatia, a compaixão. Várias são os relatos que mostram nos evangelhos que Jesus se compadeceu das pessoas, amém? E o compadecimento, esse amor, essa demonstração de amor, é algo muito poderoso, irmãos, para trazer cura, para trazer libertação e transformação. E aí ele também diz, sejam fraternalmente amigos, amém? Ou seja, é aquele lance, uma coisa é o amor de família, né? O amor do esposo para a esposa e vice-versa, dos pais para os filhos. Este amor é muito importante, mas não precisamos só deste amor, irmãos. Nós precisamos do amor fraternal, que significa o amor que é demonstrado àqueles que estão além do nosso círculo, né, familiar, por exemplo. Então, sejam fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes também. Amém? Então, usar de misericórdia. Para isso, irmãos, a gente sempre vai precisar meditar na palavra, orar, falar com o Senhor, deixar o Espírito Santo ministrar ao nosso coração, parar de dar desculpas para os nossos erros, ou querer justificar os nossos erros, ou querer culpar as pessoas. E aí, quando a gente começa a entender, irmãos, que por mais que as pessoas erram, na verdade, muitas vezes elas estão buscando algo que só Deus pode dar, por exemplo, a felicidade. Mas por falta de, ou pelo desespero, ou por qualquer outro motivo que se tornam enganos, né, verdadeiramente falando, a pessoa acaba optando por uma atitude errada. Então, irmãos, é bom ser misericordioso. É bom a gente ser compreensivo com as pessoas. É bom a gente ser compassivo. É bom a gente demonstrar esse amor fraternal, né? Pois sendo misericordioso, da mesma forma que você tratar os outros, você será tratado. Você que está investindo no reino dos céus, você está aí juntando tesouros, né? Então, esses tesouros espirituais significam isso, essas atitudes de amor, de misericórdia, de perdão, né? Atitudes de humildade, lembrando sempre que Jesus, como uma ovelha muda que foi levada ao matadouro, ele não reagiu contra os seus tosqueadores, os seus, né, exploradores, mas antes ele, irmãos, e através de toda esta, de todo o sofrimento dele, irmãos, ele alcançou a mim e a você o direito de nos perdoar completamente. Então, irmãos, o perdão é uma coisa muito maravilhosa. E aí, para isso, a gente precisa se humilhar. A gente precisa entender, irmãos, que se a gente está em pé, não é porque a gente é bom, né? Melhor do que ninguém. Não é porque a gente é determinado ou mais esforçados. É porque, irmãos, o Senhor tem tido misericórdia de nós. Veja que, irmãos, Jó, por exemplo, ele se achava justo. Se você for ler a passagem de Jó, o livro de Jó, você vai ver. Ele muitas vezes questionando a Deus, porque ele olhava para ele e realmente ele não via erros. Só que aí é que está, o erro que ele buscava encontrar nele, não achava, era o erro, irmãos, era erros, vamos dizer, técnicos. Só que ele não estava entendendo algo muito acima do certo e do errado. Por isso que ele chegou ali a questionar, né, e mesmo até brigar com Deus, vamos dizer assim. E aí Deus depois, no final, começa a falar com ele seriamente, fala assim: você, quem é você, Jó? Onde é que você estava quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo? Né? Você acha que você é mais justo que eu? E aí Deus vai ali e Jó realmente fica caladíssimo, ele não consegue falar mais nada. Até antes ele estava falando um monte, ele achava que ele era o cara, né, reto em todos os sentidos, em toda a gama da retidão, vamos dizer assim. Mas não. Aí o Senhor depois mostra para ele. É verdade que o próprio Deus deu testemunho dele, em relação a ele, para o próprio inimigo, Satanás? Sim, viste o meu servo Jó, homem justo e fiel, temente a mim que se desvia do mal. Mas, irmãos, isso não é suficiente para que Deus tenha que fazer algo por nós, por vivermos uma vida correta, que muitas vezes você não vai ver erro em você. Não, irmãos, tudo que Deus faz porque ele é amoroso, misericordioso, bondoso, gracioso. Amém? Então, nenhuma forma de santidade nossa jamais é capaz de nos dar o direito de exigir de Deus que a gente seja tratado desse ou do outro jeito. Então, e quando a gente começa a agir com humildade de verdade, irmãos, a gente sabe, como diz o ditado, calado nós já estamos errado, pior falando. Eu acho que vocês já ouviram esse ditado, não é? Então, irmãos, e aí podemos ser, então, na humildade, podemos ser misericordiosos, perdoar as pessoas, entender a dificuldade dos outros, ou seja, ser compassivos, né, compadecendo-se das pessoas. E aí também não pagar o mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizer, falar bem. Amém, irmãos? Se alguém fala mal de você, o próprio falar mal de você, na verdade, denuncia a própria pessoa que está falando mal de você. Então você não tem que realmente se preocupar ao ponto de ficar nervoso, nervosa, querer brigar, querer discutir. Aprenda isso. Entrega na mão do Senhor e você vai ver, irmãos. Se você entregar de verdade, a primeira coisa que vai ter é paz no seu coração. Aí você pode dizer: mas isso é difícil, eu não tenho sangue de barata. Glória a Deus se você não tem sangue de barata, porque você tem o sangue de Cristo aí. Agora você precisa se conectar espiritualmente para quê? Para que você possa realmente agir de forma espiritual. Você deve vigiar e orar para você não entrar em tentação, porque no teu espírito você está pronto, mas na carne você fraqueja. Então, é preciso, irmãos, a gente vigiar antes, lembrar sempre a nós mesmos quem somos nós. Gosto do Salmo 90, oração de Moisés, quando no versículo 12 ele pede: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que nós possamos alcançar corações sábios. Ou seja, para a gente saber viver cada dia, para a gente viver melhor. Isso tudo, irmãos, vai manifestar, sabe o que, em você? Além da alegria no Pai, saúde para você, menos estresse, amém? Menos nervosismo, menos pensamentos malignos que traz mal para você, amém? Então, irmãos, vale a pena a gente buscar viver a vida no Espírito, vale a pena a gente sempre, irmãos, entender que nós, de nós mesmos, não somos nada, não podemos nada, como Jesus disse em João capítulo 15, né? Sem mim nada podeis fazer, vocês são apenas o galho, e se o galho tiver separado do tronco, ele vai secar, e secando ele vai ser jogado no fogo, ou seja, no fogo da tribulação. Aí é que a pessoa vai ver: será que eu sou bom mesmo? E ela vai ver que não é, irmãos, sabe? Então, humildade, praticar a humildade. E aí é assim que a gente vai perdoar, seremos compadecidos, amaremos fraternalmente as pessoas, seremos misericordiosos, não pagaremos mal por mal, nem injúria por injúria, muito pelo contrário, a gente vai falar bem. Então, o que o outro faz diz respeito a ele, o que você faz diz respeito a você. Então, É responsabilidade sua, é responsabilidade minha, a gente fazer sempre um autoexame, vigiar e orar, pedir ao Senhor, não ficar acreditando no ser humano como base da sua felicidade. Amém, irmãos? Então, por exemplo, Jeremias capítulo 17, versículo 5, o Senhor nos diz através do profeta Jeremias o seguinte: maldito o ser humano que confia no outro ser humano, que faz do ser humano o seu braço, a base da sua felicidade. Sendo assim, a pessoa vai viver como que no deserto, entre os arbustos, né? Então, num lugar inabitável, salgado, um lugar ruim. Amém, irmãos? Então, eu acho legal que aqui também Pedro fala, né? No versículo 10, pois quem quer amar a sua vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e evite que os lábios falem engano, dolosamente engano ou mentira. Então veja só, se você quer viver a vida, se você ama mesmo a sua vida e quer ver dias felizes, você deve refrear a sua língua, ou seja, deve parar de falar aquilo que não é verdade. Quando Deus promete, faz promessa, irmãos, ele é fiel para cumprir. Mas muitas vezes o inimigo quer nos levar no fogo da emoção, para quê? Para a gente ficar nervoso, abrir a boca e falar besteira. Olha os amigos de Jó. Todos tiveram depois que se humilhar diante de Jó. E olha que eles estavam até defendendo Deus e eles nem estavam errados diretamente. Pelo menos uma boa parte em algumas coisas que eles falavam. Na defesa de Deus, mas Deus não precisa de defesa. E aí eles ficaram nervosos e começaram meter o pau lá em Jó. Dizer que Jó tinha pecado oculto, começou a acusar Jó de coisas que não tinha nada a ver. Que Jó não teria atendido a necessidade dos órfãos, das viúvas, que ele teria explorado as pessoas. Nossa, eles começaram a viajar, em outras palavras, falar um monte de coisa que não tinha nada a ver. Sabe aquela ideia daquela pessoa, da turma do deixa disso, que entra numa briga para querer desfazer na briga e depois acaba sendo envolvido na briga e a briga aumenta mais ainda? Foi isso que aconteceu com os amigos de Jó. Porque, no fundo, eles achavam que eles entendiam alguma coisa por causa das ideias dele, dos estudos deles. Eles achavam que sabiam alguma coisa, mas eles não sabiam o que estava rolando lá no céu, né? Eles não sabiam. Então, irmão, muitas vezes é assim. Por isso que a palavra diz, nosso pastor sempre lembra, a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, não é pelo certo, pelo errado. Irmãos, por isso precisamos desesperadamente ser guiados pelo Espírito Santo. Caso contrário, a gente vai pensar que está lutando a favor de Deus e estamos lutando contra Deus. No final, os amigos de Jó tiveram que se humilhar e Deus ordenou para que Jó orasse pelos amigos. Olha só, não era Deus que ia perdoar direto. Primeiro esse perdão tinha que passar de Jó. Perdoá-los, orar por eles e aí depois, né, eles estariam liberados para seguir a vida deles. E Jó, por outro lado, estaria agora dado direito ao Senhor através do perdão para ser abençoado de forma duplicada. Amém? Então, se você ama a sua vida, você quer ver dias felizes, refreie a sua língua do mal, de falar coisa más, e evite que os seus lábios falem mentira. Então, o inimigo trabalha nas nossas emoções, busca trabalhar para quê? Para a gente abrir a boca e falar besteira, e falar palavras que vão de encontro contra Deus. Como se Deus não fosse verdadeiro, como se Deus não cumprisse a sua palavra. Então precisamos vigiar, porque tudo que o inimigo quer é tirar da nossa boca palavras. E depois não adianta dizer assim, ah não, mas foi sem querer, não era isso que eu queria dizer. O inimigo é sujo, irmãos. O que ele quer mesmo é tirar da sua boca. Às vezes até mesmo um sim, como diz nosso pastor, né? Então aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, ou seja, dê o seu máximo para viver em paz, Amém? Lembrando mais uma vez, paz, irmãos, é saúde. Alegria é saúde. Isso hoje em dia, nos estudos da neurociência, irmãos, isso é mais que comprovado. A interferência positiva dos frutos do Espírito, do amor, da paz, da alegria, da longanimidade, da benignidade, da mansidão, da fidelidade, tudo, irmãos, tudo é fonte de vida, é fonte de saúde, né? Então, porque os olhos do Senhor repousam sobre quem? Sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às súplicas, né, dos justos. Mas o rosto do Senhor é contra aqueles que praticam o mal. Amém, irmãos? Então nós precisamos entender isso, precisamos nos reeducar, vamos dizer assim, nos expor para que o Espírito Santo possa fazer o quê? Fazer a obra dele, sem impedimento nosso. Então vai vir um momento lá para você reclamar, ficar falando mal. O que é que você tem que fazer, irmãos? Tem que se voltar para o Senhor. Você está saindo fora do caminho da paz, da alegria. Você está descendo, saindo de Jerusalém, descendo para Jericó, né? E aí vem os ladrões no meio do caminho, assaltam você, situações, problemas acontecem. Então a gente tem que se ligar nisso daí, amém? Então, irmãos, aqui ele vai falando, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos para o justo e as suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Amém? Que Deus abençoe, que você possa entender isso, que você possa buscar ao Senhor, fazer, oferecer ao Senhor sacrifícios de louvor, né? Ou seja, quando vier o desejo para você falar mal, para você reclamar, lembre tantas bênçãos que o Senhor tem dado para você na sua vida, amém? Você tem muito, mas muito, muito, muito que agradecer. Que Deus abençoe, que você possa não só entender na mente, mas no espírito, irmãos, você receber essa palavra. Que o Espírito Santo possa ministrar para você, te ajudando a lembrar de todas as palavras que o Senhor Jesus Cristo nos falou e os exemplos que ele nos deu. Amém? Pois a palavra do Senhor é palavra de vida eterna. Então, fique na paz, que Deus abençoe. E até amanhã, se Deus quiser.